Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Guiando para casa, Jorge é agitado e inquieto, recapitulava a conversação que acabava de ter com a filha de Luiz Garcia. O acaso propusera-lhe o enigma, o tempo dava-lhe a decifração. Seria a decifração? O espírito do moço recuava, não dava crédito à realidade, pelo menos à realidade aparente, mas esta impunha-se-lhe de quando em quando. E Jorge recompunha todas as circunstâncias daquelas últimas semanas e ainda dos meses anteriores. Que era a esquivança, a rispidez, a hostilidade de Ayá, senão a máscara de um sentimento contrário, a vingança de um coração atordoado pelo suporto desdém do outro. Esta reflexão vinha tão de molde com os fatos dos últimos tempos, que era difícil achar mais ajustada explicação. Logo depois, considerava que seria absurdo atribuir à moça uma ligeireza e um desgarre inconciliáveis com a prudência que reconhecia nela, a despeito dos assomos de travessura intermitente. Possível, disse-lhe sacudindo o ombro. Mas esse impossível tornava a descer as regiões da probabilidade, até galgar os limites da certeza. A observação lhe mostrava que a Ea tinha a audácia no sangue, e a razão lhe dizia que um amor sem freio possui todas as imprudências e vertigens. Que umas naturezas são estoicas, outras rebeldes, finalmente, que há situações morais incomportáveis, e que a uma candura de 17 anos é lícito não distinguir entre o sentimento que fala e a conveniência que restringe. Esta era a interpretação benévola, depois vinha a interpretação pessimista. Podia ser que todos os atrevimentos encobrissem um cálculo, o cálculo da ambição, e intentasse trocar a beleza pelo benefício de uma posição ostensiva e superior. Quando essa suspeita lhe brotou no espírito, Jorge não sentiu diminuir a admiração nem a estima, porquanto a ambição, se ambição havia, parecia ser de boa raça. Mas era impossível combinar o cálculo com as lágrimas daquela tarde, e ele as sentira quentes, silenciosas, e não podia crer que uma vida quase adolescente possuísse já a arte da hipocrisia. Não ávida tão física, tão alheia ao sentimento da personalidade. Que em tal situação não padecesse, ao menos, de 30 minutos de insônia. A insônia de Jorge durou mais algum tempo. De envol com as geturas havia um pouco de satisfação pessoal. A certeza ou a probabilidade de que, sem nenhuma ação própria, iniciara nos mistérios dos do amor uma alma ainda nova e ingênua, dava ao coração dele alguma coisa da volúpia do egoísmo, sensação que, aliás, diminuiu quando lhe ocorreu que, talvez esse amor lhe houvesse já custado lágrimas e desesperos. Ele tinha razão quando dizia não ser espírito vulgar. Afrouxara-se-lhe o ardor dos primeiros tempos, a imaginação tinha o voo mais curto, mas a generosidade juvenil ficara intacta, e com ela a faculdade de ressentir as dores alheias. Pobre menina, eu sigo. No dia se consigo. Jorge examinou retidamente se lhe convinha tornar à casa de Luiz Garcia, ao menos com a assiduidade do costume. A situação moral de Ea tendia a agravar-se com a presença contínua dele, em tais casos. A ausência era um ato de critério e até de misericórdia. Misericórdia foi o que ele disse consigo, e sorriu logo depois, com um sorriso de modéstia envergonhada. A verdade é que Jorge ansiava por lá voltar, tinha curiosidade de contemplar a sua obra, agora ou presumia havê-la descoberto, se não é que a noite lhe trouxera uma sombra de dúvida, e ele queria verificar definitivamente a realidade. Luiz Garcia estava um pouco ansiado e abatido. Doutor, disse ele quando viu entrar o filho de Valéria, este coração é o meu importuno. A mulher procurava animá-lo, a filha tinha o terror nos olhos. Jorge auxiliou a família no trabalho de o confortar. Três quartos de hora depois a moléstia cedia, e tornava ao trabalho surdo da destruição. Luiz Garcia era outro, logo que passava uma dessas crises. Tornava-se gárrulo e risonho, com o fim de reanimar ele próprio a família, e comunicar-lhe a esperança que lhe começava a faltar. Jorge não se deixou contaminar da ilusão, recordou a sentença do médico e sentiu a próxima extinção daquele homem. Ayá não conhecia a sentença do médico, mas o espetáculo da aflição do pai tinha prostrado muito. Aparentemente não se lembrava da entrevista da véspera, podia até supor-se que, de quando em quando, não se lembrava da presença de Jorge. Jorge achou-a nos subsequentes dias, tal qual era nos outros, menos travessa, porém, e muito mais senhora. Ao cabo de uma semana, trazia todos os elementos de convicção. Ai! Pensava ele ao sair dali uma noite. A convicção, por mais que a suspeita houvesse prevenido, atordou o espírito de Jorge, que nessa mesma noite resolveu não voltar lá, resolução varonil, que durou 48 horas. Alguns dias e semanas decorreram assim na mais apraprazível familiaridade. Jorge, se não obtiver o título, exercia realmente funções de irmão mais velho, era um guia, um conselheiro, uma autoridade. Escutava-a com interesse, recebia a confidência dos sentimentos da moça e as ambições de um coração que passeia cujas tese parece contentar-se da água que pudesse conter a própria mão no primeiro arroio do caminho. Ao mesmo tempo, buscava temperar-lhe o romanesco com uma forte dose de realidade. Durante esse tempo, nenhuma frase igual às daquela tarde veio sacudir o espírito de Jorge, nenhuma lágrima lhe caiu nas mãos. Mas se a palavra não vinha, a voz era insinuante e comovida, às vezes, se os olhos não choravam, luziam ou quebravam-se de um modo pouco comum. Jorge fingia não compreender mais do que isso, forcejou por se persuadir a si próprio que não compreendia, embotado útil, que lhe dava a vantagem de esborrar em silêncio o gozo de se saber amado, sem perder o de contemplar uma natureza original, moralmente exuberante e forte, que além de tudo, tinha para ele a fascinação do mistério. No fim daquelas três semanas encontraram-se em casa da paralítica. Não houve acordo, mas nada foi casual. Vou amanhã à casa de Maria das Dores, disse a ela uma noite, prestes a despedir-se dele. E no outro dia de tarde Jorge, que havia rareado os passeios daqueles últimos tempos, acertou de caminhar para ali, e com tão boa fortuna, achou a moça sentada no mesmo bambanco de pedra em que lhe falara da primeira vez. Outra vez, quando a Eali voltou, já encontrou Jorge ao pé da enferma. Maria das Dores estava ainda mais contente com a honra da visita do que com a esmola que ele dissimuladamente moladamente lhe envolva ainda em um lenço de ramagens. Jorge animava, dizia-lhe que ainda iriam à Penha naquele ano. A Eali parou à porta, espantada e contente. Venha, disse a enferma, ande ver como seu noivo está caçoando com a velha. Agradeço-lhe, disse a Eali. Creia que ela merece todas as consolações. Na noite desse dia, quando Jorge entrou em casa, um pouco inebriado da entrevista, achou uma carta de Procópio Dias, que o encheu de contentamento. Procópio Dias tinha necessidade de se demorar ainda uns 2 meses. 2 meses. Era a eternidade. Jorge sentiu-se confortado com a notícia de tão longa ausência. Que importava a presença, se ela o não amava? Essa reflexão não a fez Jorge, mas a filha de Luiz Garcia, quando ele lhe deu a notícia da carta. Que tenho que ele esteja ausente ou presente. Ele ou um estranho a mesma coisa. A eternidade foi um minuto, os 2 meses voaram como um tufão. Um dia, no último desses 2 meses, Ayayá disse ao filho de Valéria que achara enfim um marido. Repetiu Jorge empalidecendo. Parece que um marido. Não me aprova, se eu não conheço. Não sei se é um marido, continuou Ayayá depois de um instante, mas achei o homem a quem amo. É a mesma ama. Ou quase. Houve entre ambos uma longa pausa, durante a qual Eá tinha seus olhos fitos no moço, enquanto este não tinha os seus em parte nenhuma, vagavam de um ponto a outro. Eá repetiu que achara um marido. É a segunda vez que me diz isso, redargue o Jorge com a voz trêmula e ó irritada, se o achou, tanto melhor casará com ele. Não me disse uma vez que não me deixasse ir com os primeiros olhos que parecessem responder aos meus. Não me disse que era conveniente escolher um homem. O que eu disse foram palavras sem sentido, tornou Jorge. Não se dão conselhos ao coração que ama. O casamento vem talhado do céu. Segundo diz o povo, outros dirão que vem do acaso. Ou é o destino de cada um, ou é uma loteria. A senhora não me pede certamente que lhe diga o número em que há de sair a sorte grande. Compre bilhete e deixe correr a roda. Alguns dias de paciência e nada mais. A excitação de Jorge era extraordinária, mas não foi longa. Alguns minutos de silêncio bastaram a aplacá-la ou diminuí-la, pelo menos o gesto não traiu a agitação interior. Pálido, sim, estava pálido, mas a voz se não era firme, perdera a aspereza do primeiro instante. Reflete depois da nossa conversa, disse ele, e não desejo tomar nenhuma responsabilidade em um ato de que depende a felicidade de sua vida. Então não me estima, é o que disse Ayá em voz queixosa. Jorge respondeu com um olhar, e a resposta que ele quisera fosse um simples protesto, transgrediu esse limite. Foi um prodeus uma queixa e acaso uma interrogação. Ea abaixou os olhos, uma onda de sangue lhe avermelhou a face. Jorge viu ofegante e acanhada durante alguns segundos. Não indagou o motivo, ergueu-se para sair. Ea reteve-o pela aba do fraque. Nega-me então todo o auxílio, disse ela. Depois de alguns meses de uma vida em que me acostumei a ouvir seus conselhos, o senhor recusa-me este. Que lhe fiz eu nada? Jorge saiu. Que tenho que ela ame, que se case ou não se case. Sei o seu pai.
Seu doutor!
Quando assim falava, sentia dentro de si uma resposta. A consciência desvendava-lhe a realidade. Sim, tu amas, diz-lhe ela, tu não fazes outra coisa há 2 meses. Deixaste-te envolver nos fios invisíveis. Não sentiste que essa intimidade de todos os dias era a gota d'água que te cavava o coração? Ah, tu querias saciar curiosidade, sair dali sem deixar alguma coisa, sem receber também alguma outra coisa. Não se brinca com o inimigo, e ela o era, e continuará a sê-lo, porque tu estás definitivamente atado. A esta voz importuna e verdadeira, Jorge ergueu os ombros. Tentou refugiar-se no sono. O sono rejeitou de si. Então fumou, desceu a chácara, fatigou o couro para melhor adormecer o espírito. Mas a lua que batia no rio repulso mostrava-lhe ora um casebre de Santa Teresa, ora uma varanda da Tijuca, como se fosse o verso e o anverso da medalha de seu coração, toda a história da vida que ele vivera até ali. A diferença entre uma e outra dessas duas fases é que presentemente o desengano não o levaria à guerra, nem lhe daria os desesperos do primeiro dia. Não, Jorge levantou-se na manhã seguinte um pouco atordoado, mas não inteiramente abatido. Sentia alguma opressão moral? Um desejo de saber quem era o adversário preferido.
E meia aí?
Que a merecesse embora, ele tinha um direito anterior e superior, desde que a amava, excluía todos os outros. A força de pensar naquilo chegou a entrever a realidade. Perguntou a si mesmo se a declaração da moça não seria antes um estratagema. Podia ser, tinha visto corar ao colo, ficar por algum tempo acanhada e comovida. Essa conjetura desabafou-lhe um pouco e espírito. E por isso que era a conjetura da esperança. Não tardou em transferir-se à evidência. Relembrou todas as ações de Ea, suas palavras, as circunstâncias e os termos de reconciliação, as lágrimas sem motivo, a paciência, o interesse, o gosto de o conversar. Finalmente esse que é misterioso que divulga a uma alma a preferência de outra. Quando pouco a pouco lhe penetrou no coração essa ideia, Jorge reconheceu que havia sido precipitado. Queria escrever-lhe e recuou. Queria lá voltar, mas resolveu o contrário. Se é um estratagema, pensou ele, ela terá nisto o seu castigo, se verdadeiramente ama a outro que vou lá fazer agora. Pensou isto, mais sou mais, só não pensou Estela. Ea não se pôde conter. Ao cabo de 7 dias de ausência, determinou ir ao Gaulo mais de uma vez e encontrar o filho de Valéria.
Vai chover,
disse Luiz Garcia. Aguarda a visita para amanhã. E aí atemou na resolução. É uma nuvem que passa, disse ela. Em saindo a lua verá como o tempo fica limpo. Estava inquieta, preocupada, tinha estremecimentos nervosos. Não atendeu à segunda observação do pai. O pai dizia-lhe que não havia necessidade de desobedecer para realizar um capricho. Como repetisse a expressão, Ea ficou pálida e não ousou responder, mas Estela, que assistia calada aos conselhos e uma resistência de outro, disse sorrindo à enteada, vá, seu pai deixa-la ir. Ea ia agradecer a intervenção, mas quando os olhos das duas mulheres se encontraram, detiveram-se por um instante longo. Poucos minutos pois chegava a moça à casa de Maria das Dores. Despediu Ramundo, a porta estava aberta, entrou. Da sala, onde se deteve, ouviu noutra sala interior a voz de Jorge.
Não se esqueça, há de entregar-lhe isto. Quando lá vier, não mande lá, mas é o livro.
Não contava comigo? Não, por isso deixava-lhe este livro, respondeu Jorge tirando o embrulho doente e entregando-o à moça. É um romance, que creio lhe falei nele uma vez. A Ea tomou-lhe o livro, abriu-o e o folheou com sofreguidão, como certa de achar uma página marcada. Estava marcada uma página e a marca era um bilhete. Abriu, dizia assim. A senhora deu-me uma vez um título que eu esperei viesse a ser verdadeiro. Diga se me enganei, se o céu lhe destinou outro noivo, ou se meu coração pode ter ainda uma esperança. Não lhe custará muito, não custa muito uma simples palavra. Enquanto ela lia rapidamente estas linhas. E tornavas a ler, Jorge afastou-se até a sala da frente. A carta era das que não permitem a presença do autor. Precisam do prestígio da ausência.
para assim dizer, expressões truncadas que aí a imaginação perfaz e amplia. George ia sair, quando ouviu o rumor dos passos de Aya, deteve-se a esperar a resposta. A moça parou diante dele, e entre ambos houve um momento de silêncio e hesitação. Disse enfim Aya, estendendo-lhe as mãos com um ar de simplicidade e confiança. George recebeu-as nas suas, e a linguagem que a alma não quis confiar ao lábio do homem. Eles a disseram com os olhos, durante alguns minutos largos. George perguntou finalmente, é certo, amame. E Aya cingiu-lhe o pescoço com os braços e inclinou a cabeça com um gesto de submissão. George inclinou-se também, e nos cabelos, nos fios de cabelo, que lhe pendiam na testa, passou o mais puro e fugitivo dos beijos. Ao qual contato daquele lábio, Aya enrubesceu e estremeceu toda, mas não fugiu, não retirou os braços, deixou-se ficar subjugada e feliz. Homero conta que Vênus, descendo ao campo da batalha entre gregos e troianos, saiu dali ferida e ensangentada. E Aya teve a sorte da diva homérica, interpondo-se entre Georges deu Estela Trator de dali ferido o coração. Naquele espaço de alguns meses, obra de paciência e luta, de violência e simulação, para a qual fizera converver todas as forças morais, não suspeitou que, vencendo ao outro, podia vencer-se a si mesma. Queria ser uma barreira entre o passado e o presente, sem cogitar na dificuldade do plano, nem nas consequências possíveis dele. Sobretudo, não pensou na moralidade da ação. Que podia ela saber disto? A suspeita e até admitira a persistência do amor no coração da madrasta, mas não lhe atribui mais do que uma aspiração ou saudade silenciosa. Não sabia mais. Para combater esse inimigo inerte, é que pôs em campo a porção de astúcia que a natureza lhe dera, as graças do rosto e a rara penetração de espírito. E Aya transpôs a soleira e saiu, precisava de ar, de espaço, de luz. A alma cobiçava um imenso banho azul e ouro. E a tarde esperava a tratrajada de suas púrpuras mais belas. George acompanhou-a. A comoção dele era sincera e forte. Mas menos intensa, menos desvairada que a de Aya, cujos olhos pareciam dizer a tudo o que a rodeava, desde o sol poente até o último grelo de Capim. Olhai e vede as bodas do meu coração. Este é o meu amado. Perto da noite, Raimundo veio buscá-la. George acompanhou-a. E Aya lembrou-se de traçar com um grampo, no musgo que reveste o aqueduto, o nome de George e a data, instando com ele, George escreveu também o nome dela. Raimundo sorria entre dentes. Em caminho falaram do presente e do futuro, e num intervalo tocaram levemente no passado. Sabe que eu tinha um desgostosinho? Disse Aya. George interrogou-a com os olhos. É verdade, um capricho, continuou ela. Quisera que o senhor nunca tivesse gostado de outra pessoa? E é bem possível que não seja isto o primeiro amor de seu coração.
Não é,
respondeu George depois de um instante de reflexão. Amei uma vez, há muito tempo, mas todo esse passado acabou. Está certo de que acabou, criança, que noiva receou nunca de um amor antigo, começado e abado, antes dessa ela ser amada também. Que o novo amor seja sincero e fiel. Eis o que se deve pedir e exigir. Quanto ao passado, é como os defuntos, reza-se por ele, quando se reza. Tenho medo de almas de outro mundo, tornou Aya sorrindo. E Aya mostrou-se tão expansiva naquela noite e nos seguintes dias. Derramou de tal modo a vida que a enchia, que Estela compreendeu tudo o que se passava entre a enteada e George. Há uns amores, aliás verdadeiros, a que precedem muitas contrafações, e primeiro que a alma os sinta, tem despendido a virgindade em sensações ínfimas. Aya ignorava tudo. Não soletrar o amor, aprenderão de um lance. Trazia o coração intacto. Seu acordar foi uma aurora súbita, mas rutilante e límpida. No meio da embriaguez que lhe dava o novo sentimento, não cogitou nas possíveis consequências dele. Não perguntou a si própria se era verdade que no coração da madrasta havia uma saudade ou uma esperança silenciosa, e se isso podia ser a raiz de largos ódios e dissensões domésticas. Não interrogou o futuro. Fenômeno curioso. A lembrança do pai foi por um instante esquecida, o egoísmo do amor devorou-a.